a nossa reunião. Depois da nossa das nossas reuniões prévias, uma primeira mais preparatória e depois das audições que fomos fazendo e concluímos há aproximadamente uma semana e depois da recolha de documentos, hoje, e até por, na altura, proposta do deputado Carlos Costa Neves, nós fomos avançando, fizemos o agendamento desta reunião para irmos entre nós partindo pedra depois daquilo que fomos trocando de opiniões. Só aproveitava para introduzir o tema, recordando que no fim da última audição com a doutora Maria João Costa e com a doutora Alexandra, que aqui nos acompanha, nós ficámos com um conjunto de questões entre o que escrutinar, como escrutinar e como melhorar a eficácia do escrutínio. E por isso, esse conjunto de aspectos penso que está na posse de todos e nós podíamos começar então a partir pedra, passando eu a palavra a quem entender pedi-la, Carlos Costa Neves.
Eu tentei fazer montinhos de pedras para serem mais fáceis de partir e, portanto, se tiverem paciência para me ouvirem para aí durante 7 minutos, que são 15 pontos, talvez possa ajudar a que a reunião seja depressa, pelo menos a minha esperança é essa, não complicar, facilitar. Então, partilhando...
Desculpa, introduzindo assim, introduzindo, toda a gente lhe dá 7 minutos.
Partilhando os 15 pontos, 7 minutos, vamos lá ver. Partilhando os 15 pontos. Bom, primeiro aspecto essencial, o primeiro calhau essencial é a lei de acompanhamento, ou as leis de acompanhamento, a lei 43 de 2006 e a lei 21 de 2012, e que são a alma mater de todo o nosso trabalho. Define as atribuições da CAI, e nós devemos agarrá-las todas. Define o que é que as outras comissões devem fazer, nomeadamente as audições ao Governo, antes e depois dos conselhos, ou antes ou depois dos conselhos das formações específicas, e elas devem fazê-los. Devemos, aliás, fazer uma resolução, ou em relação a toda a nova metodologia, ou em relação a este aspecto em particular das audições do Governo, para disciplinar esta matéria, ou para forçar esta matéria. As outras comissões deverão fazer os seus pareceres na base de uma pré-seleção da CAI, como foi anteriormente feito entre 2007 e 2009. Em relação ainda à lei do acompanhamento, devemos explorar todas as possibilidades do plenário e a lei prevê várias possibilidades de debate em plenário. E, por último, o próprio staff está previsto na lei, dizendo que a CAI deve ter pessoal suficiente. E, neste momento, é perfeitamente insuficiente e aquilo que nós pedimos aqui aos nossos colaboradores é mais ou menos insano. E, portanto, um cumprimento. Segundo ponto. Outro ponto importante, ou outra pedra importante, é o programa de trabalho da Comissão Europeia. É aí que se faz a primeira seleção, mas não se deve partir do princípio que essa é a única seleção. Essa é uma seleção, mais o que aparece e não está no programa de trabalho, mais os atos não legislativos e mais os ditos livros verdes e brancos, sem pretender ser exaustivo. Terceira pedra, a articulação perfeita com a antena Parlamento Europeu. Nomeadamente algo que o Eurico Brilhante Dias várias vezes falou do sistema de alerta, parece-me muito interessante. Quarta pedra, grupo de trabalho permanente para fazer a pré-seleção e que faz caso a caso, falo como recomendação às comissões, uma recomendação forte às comissões. E nós deveríamos ter, outra ideia do Eurico Brilhante Dias, eu sou um bocado parasita, nós devíamos ter antenas em todas as comissões, partindo de elementos da nossa própria comissão. Talvez não escutemos as 12, mas devemos estar lá muito perto, devemos ter elementos em 8 ou 9 comissões que podiam ser as nossas antenas nessas comissões. Quinta pedra, a CAI fará relatórios simplificados de 4 parágrafos, Eurico Brilhante Dias... que nós acolheríamos quando não entendermos que tem especial importância política. Seriam 4 parágrafos, uma paginazinha, incidindo essencialmente sobre a subsidiariedade. Sexta pedra, cai ter sempre, Eurico Brilhante Dias, informação base simplificada.
Não vale a pena citar.
Cai ter sempre... Não, mas eu vou dizer onde é que sou parasita, caramba. Cai ter sempre informação base, uma informação base simplificada antes de fazer os seus relatórios. Ele deu-lhe um nome que eu agora não me recordo, mas isso, nota técnica. Muito bem, assim parasito completamente. Eu devo dizer que não preparámos esta reunião em conjunto. Sétima pedra, relatores permanentes em questões fundamentais, aumenta a qualidade. E temos falado em 5 relatores permanentes, por ordem do meu interesse, Pesque, Peste, Justiça e Assuntos Internos, mas é melhor chamar-lhe Imigração, Refugiados e não sei o quê, para não assustar as outras comissões, Quadro de Apoio mais Juncker, podemos chamar ao Quadro de Apoio o nome que agora se chama, Conselhos Europeus, eu introduziria um relator permanente que seguiria permanentemente os Conselhos Europeus, e Tratado da União Económica e Monetária, portanto tudo o que se relaciona com moeda única, tratados, etc. Oitava pedra, admitir a possibilidade de fazermos relatórios de iniciativa, e os relatórios de iniciativa seriam distribuídos pelo método ONTE. Regressando à sétima pedra, porque esqueci-me de uma coisa, eu tenho grandes dúvidas que nós devamos, em relação aos relatores permanentes, tê-los sempre aos pares, porque admitamos que, com toda a consideração e respeito, isso não tem nada a ver com o que é que seja, e nem sequer vou nomear outras formações políticas, de que nós não somos forçados a ter a mesma visão política das coisas. E seja com o PS, seja com o CDS-PP, onde provavelmente comigo seria mais fácil, seja com o PCP, seja com o Bloco de Esquerda, para termos todos envolvidos nos relatórios permanentes, temos que os distribuir, se calhar horizontalmente, talvez admitir que numa área ou outra seja duplo, mas nos outros casos seja uma pessoa só, porque senão nós parece que estamos aqui em tudo e que não temos direito à opinião política própria, ou então vamos ter 2 relatórios sobre cada coisa, ou 2 parágrafos sobre determinados assuntos, que não me parece razoável. Nono aspecto. A minha opção, depois de tudo o que ouvi, já é uma opção antiga, é que nós façamos política, e portanto a opção é para o diálogo político, não é para a abordagem jurídica da subsidiariedade. Claro que temos que verificar a subsidiariedade, está nos tratados, mas a minha abordagem é política e é na perspectiva política. Nona, décima pedra, está quase no fim, acompanhar todos os cartões. É a nossa responsabilidade direta e escolher aqueles em que nos envolvemos e não nos envolvemos, porque vai haver muita golpada. 11ª pedra, acompanhar transposição de diretivas. Foi algo que apareceu aí numa das nossas últimas reuniões, que já fizemos no passado e me parece importante. 12ª pedra, multiplicar resoluções para plenário. Nada nos impede que nós tenhamos aqui resoluções, nomeadamente à volta dos temas permanentes ou de outros, e que ensaiemos a apresentação de resoluções no plenário. Aumenta o tempo de palavra, aumenta a visibilidade da Comissão, aumenta a visibilidade dos deputados e, portanto, pode ajudar a que as pessoas se entusiasmem mais com os assuntos europeus. E pode ter um efeito pedagógico também, já agora. 13º ponto, temos que ter colaboração das direções dos grupos parlamentares por causa das grelhas. Normalmente são-nos atribuídas as piores grelhas possíveis. São as grelhas da sexta-feira e a grelha mais pequena de todas. Eu acho que, sem colaboração da Conferência de Presidentes, nós não chegamos lá, porque é contraproducente, acaba por subvalorizar ou desvalorizar tudo o que fazemos. Já basta o Primeiro-Ministro fazer, quando apresenta o Conselho Europeu, uma espécie de apêndice da sua intervenção nos debates semanais ou quinzenais. Portanto, em relação aos temas que estão na lei, e nós temos que cumprir a lei, porque se a Assembleia da República não cumpre as suas próprias leis, diria como o cantor, deixa-me rir, e portanto nós faríamos pressão sobre as direções do grupo parlamentar ou a conferência de líderes. 14ª e penúltima, metodologia agora. Eu que proporia é que nós saíssemos com um documento simples, não pode ser um documento de 30 páginas, senão não convencemos ninguém nem conquistamos ninguém. Nós, este grupo de trabalho, daria a orientação política e os serviços fariam um draft. Nos serviços fazerem o draft, eu acho que alguém o faria, ou fariam em conjunto, mas acho que era muito importante envolver quer a doutora Alexandra Graça, quer a Maria João Costa, quer o próprio Bruno Pinheiro, que não é daqui, mas se lhe pedirmos essa ajuda, provavelmente ele dá lá. 15º ponto e último, a divulgação da nossa metodologia em todas as comissões, como se fez no passado. Pronto, este era o meu contributo para os montinhos de pedras.
E disse quase tudo.
Pronto, espero que sim.
E disse quase tudo dos montinhos. Eu só ia aproveitar, antes de passar a palavra a quem quiser intervir a seguir, só duas coisas para ir complementando. Eu, quanto aos temas, aos 5 temas, eu não sei se não sumaria um 6º, que é a parte do comércio internacional, que é uma área, a pauta aduaneira é comum, e depois do Tratado de Lisboa, a União Europeia também tem o investimento, que inicialmente não tinha, portanto hoje é investimento. Portanto, os acordos sobre investimento e comércio internacional, eu penso que essa área devia ser coberta também por relatores permanentes, apesar, e dizer que nessa questão dos relatores permanentes, de que eu estou de acordo em tese, eu acho que ganharíamos em ter acompanhamentos duplos em todos aqueles que pudéssemos ter. E por isso, e que esse acompanhamento fosse transversal e pudesse chegar a todos os grupos parlamentares que estão na comissão. Entre a 5ª e a 6ª pedra, de que falou aqui o Carlos Costa Neves, a questão da nota técnica é um aspecto importante. Os pareceres simplificados, eu acho que nós devíamos caminhar para eles, sem prejuízo da própria comissão, num aspecto ou outro, achar que não deve exarar parecer simplificado. Especialmente em assuntos de natureza mais política no quadro da construção da União, até por serem aspectos não temáticos e de exclusivo acompanhamento por esta Comissão, talvez pudéssemos pensar que, por decisão da própria Comissão, eles pudessem não o ser. Grupo de trabalho permanente de acordo. Ok, e divulgação também. Quanto à metodologia do draft e depois com o nosso acompanhamento, também estou de acordo e talvez pudéssemos ir fechando algumas pedras. Eu passava a palavra. Isabel, força.
Bem, bom dia a todos e a todas. Agradecer antes de mais a poder de síntese que nos vai ajudar para esta reunião. Eu tinha feito uma síntese um bocadinho mais pequena, mas colocando aqui alguns pontos que também tinha feito alguma síntese. Em primeiro lugar, relativamente às comissões permanentes deverem escrutinar segundo uma pré-seleção da CAI. Eu acho que ficou bastante claro que tem que haver essa pré-seleção política por parte da CAI e isso enquadra-se no ponto 4, devendo haver um grupo permanente dentro da comissão que faça essa pré-seleção para ajudar, de facto, a reduzirmos o número de pacotes legislativos ou de outros temas que possam ser alvo de escrutínio e indo ao encontro do que a própria Maria João nos tinha indicado a semana passada relativamente ao programa de trabalho da Comissão Europeia, de facto tentarmos centrar em 4 ou 5 pacotes legislativos tal como a indicação que ela deu e depois pegarmos em outros temas relevantes que não estão necessariamente nesse programa, mas que têm essa relevância política, sem irmos ao absurdo de qualquer coisa que venha da Comissão ou do Parlamento nós estarmos a escrutinar, porque não poderá não ter essa importância nem essa necessidade, para diminuirmos então o número de parceiros e aumentarmos a qualidade desses mesmos parceiros e, acima de tudo, a componente política que eles possam ou não ter, porque parece-me a mim que será o mais importante, é terem uma componente política mais forte e que nos possa dar também a esta Comissão essa visibilidade. Concordar com o ponto 3, a articulação com a antena será essencial para este trabalho de pré-seleção. Relatórios simplificados também, a nota técnica também. Depois também, enquadrando com aquilo que eu também tinha verificado, que é como escrutinar haver essa tal ligação entre a Comissão e as comissões permanentes. E, de facto, faz sentido, porque se nós formos verificar os deputados que temos nesta Comissão, praticamente todos estarão em outras comissões e penso que estamos em posição de conseguirmos abranger as 12 comissões e, portanto, haver essa ligação, como o Sr. Deputado lhe chamou, as antenas permanentes nas outras comissões, eu acho que é bastante possível e ajudar nesse trabalho. As únicas coisas que eu poderei ter aqui algumas dúvidas sobre os relatores permanentes, eu acho que faz sentido para esse acompanhamento, não só na altura de escrutinar aquela iniciativa, mas depois de acompanhar o seu seguimento para o futuro. Tenho dúvidas se deve ser uma ou duas pessoas, também não sei como é que normalmente se tem feito este processo, portanto fica apenas essa dúvida, e de acordo que de facto temos que tentar valorizar o trabalho desta comissão, porque mesmo na sociedade em geral é uma comissão e são assuntos que não, normalmente não são muito falados, apesar de alguns deles, não todos, mas alguns deles terem uma importância relevante naquilo que se passa em outros assuntos, e portanto acho que se deve ter esse acompanhamento, mas pronto, acho que foquei aqueles pontos que eu também tinha pensado aqui indicar, aproveitando aquela síntese que o Sr. Deputado fez.
Sei só uma coisa, é que para além de ter parasitado o deputado Eurico Brilhante Dias, também parasitei a deputada Isabel Pires, porque esta ideia das antenas permanentes nas outras comissões é dela e outras coisas. Portanto, eu parasitei toda a gente, nomeadamente a doutora Alexandra Graça, a Maria João e o Bruno Pinheiro.
O número de calhaus era seu, sim, senhor.
Obrigado. Antes de mais, um ponto prévio, acho que de facto valeu a pena constituirmos este grupo de trabalho, porque podemos ainda não ter aqui já a síntese toda feita, mas parece-me que já temos aqui uma grande parte da síntese feita e parece-me até com uma grande abrangência, pelo que fui ouvindo ao longo destas reuniões e do todo o trabalho que fizemos, parece-me que é possível chegarmos de facto aqui a um ponto efetivo. Deixa-me só dizer três coisas que me parecem muito relevantes. Há uma que me parece muito relevante. Há um conjunto de ideias que estão aqui expressas que eu acho que só funcionam se funcionarem exatamente com esta conjugação. Eu acho que aquela ideia que o Bruno nos deu, que o Bruno Pinheiro nos deu, de nós termos uma ligação com a nossa antena que possa ter logo aqui uma capacidade de alerta é absolutamente fundamental. E conhecendo até a Maria João Costa, eu acho que ela tem essa capacidade, quer do ponto de vista técnico, quer até do ponto de vista político, de fazer essa mesma sinalização, mas eu acho que isso só funciona se de facto tivermos aqui um grupo de trabalho permanentemente a poder fazer essa avaliação. E, portanto, eu acho que estas duas ideias fazem todo o sentido se estiverem de facto nesse mesmo encadeamento. Mas isto implica que nós temos aqui uma capacidade. Eu sou muito favorável a termos este parecer simplificado, chamar-lhe até um relatório tipo, mas este relatório tipo tem de ser suficientemente forte para as outras comissões, porque, curiosamente, o que a lei de acompanhamento nos diz, logo no artigo inicial, é que cabe à CAI em articulação. Ora, em articulação não é nós substituirmos completamente ao trabalho das outras comissões. Em articulação é nós termos um bocadinho aqui essa capacidade de sinalizar efetivamente às outras comissões que, atenção, que se devem pronunciar sobre esta matéria. E eu acho que aí nós teremos de saber escrever muito bem esse relatório tipo, porque tem de ficar completamente claro. Não é, nós não estamos aqui a fazer um passo a culpas, não é nada disso. Não é como Pilatos dizer que os outros é que têm de pronunciar sobre uma matéria que nós temos uma obrigação. O que nós temos de dizer é que, do ponto de vista da nossa obrigação, nós queremos alertar que a Comissão tal ou a Comissão tal se devem, de facto, pronunciar sobre essa matéria. Portanto, nesse sentido, eu acho que isto pode funcionar se nós tivermos esta capacidade de encadear. Acho, no entanto, que falta aqui uma coisa que é muito relevante e que também penso que foi o Bruno que nos sugeriu, que é termos depois também a capacidade de fazer o follow-up das coisas que muitas vezes sinalizamos. E eu acho que nós aí falhamos um bocadinho. Nestes pontos ele não está de forma muito clara, está, por exemplo, a questão dos cartões, mas eu acho que nós temos de conseguir pôr aqui alguma capacidade, isto é pôr uma alerta na nossa agenda, de fazer um bocadinho aqui o acompanhamento. Eu acho que nós temos que ter aqui a capacidade de dizer, olha, o que é que aconteceu de facto neste diploma? Esta diretiva, o que é que aconteceu? Pronunciámos, nós às vezes estamos aqui muito, desculpem a expressão, muito barulho pela coisa, mas depois não fazemos esse mesmo acompanhamento. Eu acho que nós não tirarmos isso do nosso radar, devia a página instante entrar também aqui. Devíamos conseguir aqui neste montinho de pedras que temos, conseguir sinalizá-lo aí. Depois, quanto à nota técnica dos diplomas, parece-me absolutamente óbvio, acho que é absolutamente essencial, até devíamos reforçá-lo até noutras iniciativas que não têm a ver com os assuntos europeus. Quanto à parte das cotas, pelo menos, eu confesso que desde o início acho que é a única forma disto poder efetivamente funcionar. Acho que é muito importante termos aqui isto, porque senão é muito difícil que consigamos ter essa lógica, mas também os relatores permanentes, muito provavelmente, muitas vezes, têm de envolver aqui outras comissões. Até objetivamente, para não pisarmos terrenos que não são terrenos diretamente nossos. É difícil, de facto, falar de matérias como a pesca, não envolvendo a primeira comissão, pesca que pede, não envolvendo a primeira comissão ou a comissão de defesa. E, portanto, também aqui os relatórios permanentes poderão ter essa vantagem, que é de servir um bocadinho também de pivô para outras comissões, e acho importante também haver um bocadinho aqui a nossa responsabilidade de nos desdobrarmos também noutras comissões. Eu acho que aí um bocadinho assumimos nós também o papel de deputados desta comissão noutras comissões em que estejamos, para sinalizar a importância, porque se queremos sozinhos pregar contra o mundo também não vai mudar, e portanto ou nós ajudamos aqui um bocadinho a mudar o mundo ou não o conseguimos fazer. Sobre estas matérias estou completamente de acordo. Acho eventualmente que pode ser interessante fazermos uma resolução discutida depois, admito até em conferência em comissão de presidentes e em conferência de líderes, para alguma metodologia reforçada, porque de facto nesse sentido ou criamos aqui um bocadinho de obrigações, eu acho que isto vai ser um bocadinho mais difícil. Há, no entanto, aqui duas coisas que confesso que tenho algumas dúvidas. Gostaria de pensar um bocadinho melhor sobre esta matéria. Assumimos claramente que queremos multiplicar resoluções para plenário, eu acho que, dito assim, pode ser um bocadinho mal entendido fora desta sala, não é? Portanto, nós também temos de perceber que nós somos nós e a nossa circunstância, estamos muito envolvidos nesta matéria, mas eu tenho a noção que se dissemos ao Presidente da Assembleia ou aos outros grupos parlamentares que queremos, dito assim, pode ser um bocadinho mal entendido, queremos multiplicar só porque achamos que assim ganhamos um bocadinho mais espaço, pode ser um bocadinho mal entendido. Acho que é importante, se calhar, para a nossa cabeça, percebemos que em muitos momentos, em muitos motivos, se calhar faz de facto sentido, faz todo sentido, podemos ter uma resolução. Acho que termos isso no nosso leque de munições, no nosso leque de instrumentos, acho isso bastante relevante. E a mesma coisa relativamente às grelhas também, acho que aí também temos de ter isso um bocadinho aqui no nosso leque. Não sei se o devíamos reduzir a escrita ou qualquer coisa, porque eu acho que pode ser um bocadinho mal entendido fora destas quatro paredes. Depois, acho que há uma coisa que é de facto muito, muito relevante, que é um bocadinho a pedagogia do novo método. Se nós queremos de facto fazer aqui um envolvimento de outras matérias, isto implicará aqui algum trabalho, pedimos à nossa Presidente de Comissão de sensibilizar os outros Presidentes de Comissão, acho que nós próprios também, dentro dos nossos grupos parlamentares, sensibilizarmos outros deputados. Acho que aí, de facto, quer a metodologia, quer a divulgação da metodologia, implicam também aqui algum trabalho nosso de casa e de SAPA, que me parece muito relevante. Há uma última nota que me parece também relevante, já foi dito numa reunião, não tenho a certeza em qual foi, que é, nós também não podemos fazer agora aqui uma coisa que é totalmente diferente daquilo que é o nosso plano de atividades, e portanto temos de conseguir casar um bocadinho isto também com o nosso plano de atividades. Eu acho que isso é bastante relevante aqui também nos temas que nós temos. É muito importante também, até para descansar todos os grupos parlamentares, dizer que os relatórios de iniciativa continuam a ser possível. Se algum grupo parlamentar entender que fora deste âmbito há uma iniciativa qualquer que acha que é muito importante discutir, como a nova comissão pode sempre fazer esse acompanhamento, e portanto há aqui uma válvula de escape, isto não é uma coisa fechada, mas como é óbvio nós não podemos chegar a estes números ridículos que temos aqui, que já foram aqui distribuídos. 900 iniciativas na primeira sessão legislativa, 544 iniciativas na segunda sessão legislativa, 911 na terceira sessão, 882, isto de facto não é razoável, não é sequer sério, sejamos aqui absolutamente honestos, não é sequer sério desse ponto de vista, e portanto eu acho que muita da nossa lógica tem de ser de explicar de facto que fazer uma coisa como estas é impensável, e portanto eu acho que grande parte de nós poderemos ter sucesso nessa matéria. Confesso que a única matéria que gostava também de refletir um bocadinho é a questão nos relatórios permanentes, saber se devem ser pares, se não devem ser pares, ou se pelo menos em algumas matérias se deve levar ali outro relator. Confesso que aí gostava de pensar um bocadinho mais sobre esta matéria, porque Me parece que, de facto, o grosso da nossa atividade se vai passar a concentrar nestas matérias. E espero que assim seja. E se assim for, nós estamos a fazer um bom trabalho. Acho que isso seria positivo. Confesso que gostava de ponderar um bocadinho mais e refletir até um bocadinho mais aqui com o meu grupo parlamentar, se deve ser só uma pessoa permanentemente, se deve ser outro, como é que podemos ter a participação aqui também de outros deputados. Acho que essa matéria pode ser muito relevante e, portanto, até ao resultado final, se me permitirem também pensar aqui um bocadinho mais, eu nunca sou muito rápido nestas matérias, gosto de ponderá-las um bocadinho, portanto, e de me aconselhar também aqui com o meu grupo parlamentar, e portanto deixaria, pelo menos da minha parte, ainda um bocadinho em aberto.
Olá, queres?
Santos. Então, bom dia. Vou também aqui expressar algumas opiniões, mas ainda assim sem ter matéria completamente arrumada, e de facto há aqui um conjunto de questões que foram levantadas e que nós, ainda no grupo parlamentar que eu integro, o PCP, ainda de facto também estamos em discussão e não temos ainda uma posição fechada, e por isso coloco com estas ressalvas, porque eu creio que também, independentemente das conclusões que venhamos a ter tirar daqui na nossa reunião do grupo de trabalho, eu acho que mais conclusões era de facto continuar este trabalho, sem prolongar, obviamente, até podermos num documento escrito, como foi colocado, eu acho que também sintético, não num tratado de 30 páginas sobre quais é que devem ser os procedimentos e qual a metodologia nesta matéria. Eu também acho que quanto mais sintético e objetivo, mais vantajoso é até para o entendimento do que é que se pretende em relação a estas matérias. Eu sou pena não ter ouvido tudo o que foi dito do início, dou algumas opiniões sobre aquilo que fui aqui ouvindo. E mais do que opiniões, se calhar levantar ainda algumas dúvidas. Creio que quanto ao diagnóstico, não vale a pena estar a chover sobre o molhado, está feito, está identificado. Creio que valia a pena, ou dizendo de outra maneira, a preocupação que temos em relação às questões das iniciativas europeias e ao seu escrutínio é, de facto, com aquilo que pode ter influência, pode ter impacto no nosso país e, obviamente, tendo em conta também a necessidade do respeito, da salvaguarda da nossa soberania. Os aspectos relacionados com o princípio de subsidiariedade são aspectos que para nós têm muita, muita relevância. E às vezes as questões que se nos colocam é, ou seja, que critérios é que devemos adotar de facto? Eu já em reuniões anteriores também dei uma opinião, embora simplista, em relação a esta matéria, mas que critérios é que devemos adotar neste ponto que o Sr. Deputado Rico Brilhante Dias colocava do que o que escrutinar, para que possamos estar atentos ao princípio da subsidiariedade e podermos nos pronunciar a tempo e horas relativamente a essa questão, às várias iniciativas europeias. Muitas vezes eu colocava, devíamos tomar atenção às iniciativas legislativas, se calhar há iniciativas legislativas que terão também pouco impacto ou que não terão impacto no nosso país e poderão não ter interesse por esse motivo. Há muitas vezes levantada a questão, mas há iniciativas não legislativas que muitas vezes são precursoras até de próprias iniciativas legislativas e que devíamos estar atentos até antecipadamente a essas mesmas iniciativas. Eu creio, na preocupação que aqui manifestei, eu creio que aqui está um dos aspectos centrais em relação a esta metodologia. É o como escrutinar, porque eu creio, também como foi colocado, aquelas iniciativas que são selecionadas no âmbito do Programa de Trabalho da Comissão Europeia, obviamente também não responde a todas as preocupações que estão aqui colocadas, e muitas das vezes há aspectos que surgem, que nós não tínhamos elencado na nossa seleção, mas que pela sua importância devemos também dar atenção. Eu creio que é importante e que podemos e devemos reforçar esta articulação com a antena no Parlamento Europeu, ou seja, os alertas, chamadas de atenção que nos possa fazer, eu creio que é relevante, muito embora, acho que isso é óbvio, tendo em conta que estamos na Assembleia da República, a decisão final ou a avaliação tem que ser sempre por parte de uma avaliação política e, obviamente, por parte dos deputados desta comissão. Levantou-se uma outra dúvida, mas isso pode ter sido também por eu não ter estado presente nas últimas reuniões, que é em relação a esta proposta, ou proposta, ou esta ideia, não lhe vou chamar já proposta, mas que foi levantada da existência do grupo de trabalho para a pré-seleção. E a dúvida que se me coloca é o seguinte, se os critérios que nós adotarmos para as iniciativas que vamos escrutinar, se eles forem de facto objetivos, se forem rigorosos e se forem de facto muito claros, eu vi aqui os próprios serviços, ou seja, quando as iniciativas dão entrada na Assembleia da República, tendo como base esses critérios, os serviços podiam logo, de certa forma, distribuir e encaminhar as iniciativas tendo em conta esses mesmos critérios. Obviamente que há questões e dúvidas que se possam levantar e, se calhar, este grupo de trabalho poderia ser chamado para intervir caso houvesse essas dúvidas. Porquê é que eu coloco isto? Nós queremos, ou pelo menos naquilo que estava a pensar, queremos uma metodologia que, obviamente, que vá ao encontro, em primeiro lugar, um objetivo político ou com preocupações políticas daquelas que são as iniciativas. Levantámos e todos, de certa forma, corroborou-se a ideia que há um enorme trabalho burocrático nesta comissão e que acaba por ocupar grande tempo do trabalho da comissão, muitas das vezes não libertando a comissão para outros aspectos, ou seja, tem também esta preocupação. Se o grupo de trabalho iria ser um elemento facilitador ou se ia ser mais um elemento de, não leiam esta palavra agora numa má perspectiva, não queria que fosse um elemento de bloqueio, vá, ou mais um passo que se tenha que percorrer para a distribuição das iniciativas. Pronto, eu tinha esta preocupação, não estou a dizer que, ou seja, só uma preocupação que queria aqui colocar em relação a esta matéria. Sobre as questões que foram aqui colocadas da nota técnica, eu parece-me que isto poderia permitir dar um passo, se calhar até positivo, no objetivo que se pretende, de facto, que o escrutínio e os parceiros possam ter, além, obviamente, as questões jurídicas têm que se ter em conta, mas que se pudesse debruçar também sobre mais aspectos políticos e esta preparação e este trabalho seria importante. Estamos aqui a dar uma carga aos serviços e às assessorias que eu não sei se a gente tem hoje, aliás, eu do que tive a ler, não tive presente nas reuniões, mas do que tive a ler, levantou-se muito esta questão dos recursos humanos e da sua carência, ou seja, para se avançar neste caminho, obviamente que teria que haver aqui essa consideração em relação aos recursos humanos. Em relação aos pareceres simplificados, eu creio que, não sei se percebi bem, mas está relacionado com aquela questão que já se tinha levantado, muitas das vezes a Comissão manda o parecer, a Comissão, e depois a CAI vai, faz outro igual. Eu creio que, de facto, podemos facilitar isto, não é? E quando o parecer que vem da Comissão, a CAI se reveja, possa adotar como parecer, nada inibindo, né, que quando a CAI haja alguma matéria que queira ainda colocar, o possa fazer em relação a esse mesmo parecer. Em relação a esta questão, também creio que pode ser um caminho que possamos aqui aprofundar. Relatores permanentes. Nós temos todas as dúvidas em relação a esta matéria. Eu nem vou à elencagem das temáticas, porque isso teria que merecer também uma maior abordagem da nossa questão. Eu, compreendendo as preocupações que foram colocadas, tenho dúvidas da solução encontrada, porque isso iria colocar, peço desculpa pela expressão que vou utilizar, mas em meia dúzia de deputados da Comissão, não seria bem meia dúzia, podíamos até colocar uma dúzia, mas creio que iria colocar numa dúzia dos deputados da Comissão uma responsabilidade que eu creio que é também da Comissão, porque o conjunto dos deputados da Comissão devem acompanhar estas matérias, devem acompanhar outras, podemos elencar aquelas que são prioritárias. Mas eu creio que seria de certa forma, podia permitir o acompanhamento de um ou dois deputados, aqueles que ficassem com esta matéria, mas que não permitiria o acompanhamento generalizado, com a profundidade necessária, dos elementos da Comissão em relação a estas questões. Tenho também preocupações às propostas que foram aqui colocadas das discussões. Aliás, se calhar pode ter sido uma questão de forma, das discussões em plenários, ou seja, haver mais resoluções em plenário em relação aos assuntos europeus. Eu acho que isto também não é por uma questão de quantidade, deve ser, os debates devem obviamente ocorrer de acordo com as temáticas, com as necessidades em relação a essas matérias. Eu acho que também devia haver, de facto, cautela em relação à forma como foi colocada. Em relação àquela que vier ser a metodologia a que chegaremos e ao documento a que chegaremos, eu creio que ele deve, de facto, ser divulgado. Eu acho que não deve adotar nenhuma outra... ou melhor dizendo, deve ser divulgado, acho que sim, à Conferência de Presidentes, às várias comissões, à Conferência de Líderes também, aquele que for o resultado desta metodologia. Eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu creio que a anterior metodologia e o documento a que se chegou foi também divulgado pela Conferência de Líderes, não sei se foi a Conferência de Presidentes, creio que poderia ser adotado um procedimento semelhante. Quanto à articulação com as outras comissões, esta é uma matéria sensível e é uma matéria que coloco sensível porque eu creio que a sua resolução não é fácil. Não sei se é por existir na comissão A, B ou C um deputado que possa ser designado para o acompanhamento das matérias específicas em relação às questões dos assuntos europeus que a questão que se coloca, que muitas das vezes os temas em relação aos assuntos europeus, quando chegam às outras comissões, estão lá no fim da linha das preocupações das comissões, que se vai resolver. Eu creio que devemos qualificar, obviamente, o nosso trabalho. O conjunto das outras comissões tem, de facto, um conjunto diversificado de preocupações face às matérias que colocam, mas eu também tenho dúvidas sobre esta solução encontrada. Para todos os efeitos, creio que há umas reuniões atrás eu dizia o seguinte, que a Comissão tem sempre um representante, nem que seja o Presidente ou a Mesa, e que obviamente se responsabiliza pelo trabalho e pelo andamento do trabalho dessa mesma Comissão. Não sei se esta designação será absolutamente necessária em relação a esta matéria. Eu, de um dos contributos que li, agora não sei identificar de quem, havia esta referência. As iniciativas legislativas, ou as iniciativas, melhor dizendo, que são distribuídas às comissões e contêm um prazo, aquelas que têm o prazo obrigatório, as comissões até dão a resposta no prazo indicado. O problema surge muitas das vezes nas outras iniciativas, que não havendo no prazo, que a coisa acaba, pois, por se arrastar no tempo. Eu creio que poderíamos tentar em procurar aqui alguma solução intermédia, porque a Comissão pode também decidir que, não, simplesmente, não quer fazer o escrutínio dessa iniciativa, mas eu creio que poderíamos procurar aqui uma solução intermédia em relação a esta questão. Não sei se justifica, de facto, ter esta designação do deputado como referi. E para já era isto.
Comentários adicionais? Força.
Foi estas intervenções todas, foram muito estimulantes e, portanto, da minha parte, agradeço todas elas. Eu gostava de esclarecer aqui um ou dois aspectos em relação à apresentação inicial que me foram sendo suscitadas. Eu admitiria a existência, e ponho à vossa consideração, ainda de mais um grupo de trabalho, de um relator permanente, que é para as questões institucionais, porque as questões institucionais são uma das áreas de competência firme desta comissão, digamos assim. Não é de nenhuma outra comissão. E as questões institucionais estão-se a pôr, nomeadamente agora com o Reino Unido, e vão-se pôr sempre, há de estar sempre em cima da mesa. A segunda questão, acerca do follow-up, um contributo prático. Pois, se os relatores forem permanentes, o follow-up está garantido. Ou seja, é uma das vantagens dos relatores permanentes. Se os relatores não forem permanentes, costuma aparecer nos relatórios, em alguns relatórios, a recomendação ou da Comissão Especializada ou a nossa própria de que o assunto deve continuar a ser seguido. E se assim for, talvez quem faz o relatório e essa proposta devesse ficar encarregado de fazer o seguimento, porque isso normalmente cai no esquecimento. E, portanto, é uma questão de sinalizar quando o relatório aprovado disser esta matéria deve continuar a ser seguida. Terceiro aspecto, as resoluções para plenário. Eu tentei ser muito rápido e se calhar não expliquei bem a ideia, mas isto é uma coisa que nós nunca fizemos e que temos condições para fazer. Portanto, eu não estou a dizer que agora vamos banalizar, obviamente que não vamos banalizar, mas não fazemos. Os negócios estrangeiros começam agora a tentar fazer uma pequena incursão, porque até agora tem sido muito mais Comissão das Comunidades Portuguesas que Comissão de Negócios Estrangeiros. Agora começa a fazer uma pequena incursão e a correr alguns riscos de tomar posições sobre matérias. Normalmente neste Parlamento não se gosta de tomar riscos, não se gosta de ter gente contra, não se gosta de debate, não se gosta de nada disso. E, portanto, os negócios estrangeiros, a acompanhar as comunidades de imigrantes, é muito interessante. A tomar posição sobre aquilo que está a acontecer na Líbia ou na Rússia é uma chatice, e porque vai dividir, e porque os vão votar contra, os vão votar a favor, e a gente tem sempre uma grande procura e uma grande busca do consenso e não sei o quê. Mas, portanto, não entrando nisso, e até seguindo esse exemplo dos negócios estrangeiros, estão tentando fazer uma incursão nessa matéria, claro que procurando matérias consensuais, pelo menos no princípio, eu acho que nós podíamos explorar bem isso. 3-4 resoluções por ano, não estou a dizer que agora vamos inundar a coisa de resoluções. 4. As grelhas. É bom a gente chamar a atenção para isto, mas eu também o que quis foi focar um ponto que, quando eu fui coordenador do meu grupo parlamentar nesta comissão, me trouxe sempre azedos de boca. Quer dizer, eu insistia para ser cumprida a lei. Quando era cumprida a lei, mandavam-me para uma grelha de sexta-feira com 3 minutos ou 2 minutos. Não vale a pena. Para debater o programa da comissão, dar em 2 minutos, o recado que se passa posterior é pior a emenda que o soneto. Então não se discuta no plenário. E, portanto, foi esta mensagem que eu quis passar. É nem tanto à terra, nem tanto ao mar. E nós temos andado muito ao mar, ou seja, água. E pedagogicamente isso é negativo. Os próprios jornalistas depois veem que as grelhas são sempre umas grelhas desgraçadas. Chegámos a discutir dois assuntos, não tinham nada a ver um com o outro, que era a participação portuguesa nas questões europeias, que é uma das coisas que a lei prevê que seja aqui debatida, e o programa da Comissão na mesma grelha de 2 minutos. Quer dizer, está tudo louco, quer dizer, não dá, é desconsiderar, e portanto é talvez uma frustração minha que vem aqui ao de cima. 5. A divulgação das metodologias, de todas as formas, sim, e eu recordo da última vez que se mexeu na metodologia, o próprio staff teve um papel essencial nisso, divulgando junto dos staffs das outras comissões, até com powerpoints e etc. E, portanto, sim, de todas as formas, políticas, staff, que formos capazes, conferência de presidentes de comissão, sim. 6. A subsidiariedade, que o grupo parlamentar do PCP dá muita importância. Eu também dou, enfim, a União Europeia a entrar para os nossos campos e caminhos e áreas de competência própria, não queremos. Eu não queria era cair na armadilha, porque eu acho que é uma armadilha da Comissão Europeia, atirarmos assim a carne, como se faz aos cães, e nós atirarmos todos aquilo, e a subsidiariedade, e a subsidiariedade, e a subsidiariedade, e a substância passa ao lado. E eu gostava, e o ladrão vai entrando, se querem esta expressão, eu que gostava era que nós dessemos atenção à subsidiariedade, mas que não dessemos exclusiva atenção à subsidiariedade, e que dessemos talvez até tanto ou mais importância à substância política das propostas, mas sem esquecer a subsidiariedade, que é o que a Comissão Europeia nos deu, o que o Tratado nos dá. 7. Grupo de trabalho de pré-seleção. O grupo de trabalho de pré-seleção tem a ver com uma avaliação política das coisas que, por muitos critérios que a gente defina, o staff não tem condições para fazer. Porquê? Porque aparece aí o raio das rodas dos tratores. É de fazer ou não é de fazer? Aparece aí, enfim, milhentas coisas que nos aparecem aí de relatórios sobre o não sei quê na Islândia. É de fazer ou não é de fazer? A gente pode definir critérios, quando for politicamente não sei quê, e depois a doutora Alexandra Graça faz o quê com aquilo? E, portanto, eu acho que se é para haver pré-seleção, tem que haver uma pré-seleção política e tem que haver um grupo de trabalho para a pré-seleção. Oitava e última questão, em relação aos relatores permanentes. Eu busco sempre compromissos, quer dizer, eu sou um grande defensor dos relatórios permanentes, até porque fiz alguns e achei que correram muito bem, nomeadamente prestando a minha homenagem com a deputada, exatamente, Helena Andrei. E, portanto, eu tornei-me um fã desses relatórios. Claro que depende da química entre as pessoas e depende de muita, de tanta coisa, porque tudo são relações pessoais. Mas a verdade é que eu sou grande defensor dos relatórios permanentes, mas também percebo as reservas da deputada Paula Santos. Mas se nós tivermos sete campos ou sete áreas, vamos em sete áreas, se tivermos sete áreas de relatórios permanentes, se não tivermos que ter uma regra rígida de serem sempre dois ou umas vezes serem uns, se nós escolhermos uns casos dois, uns casos um, nós estamos a envolver pelo menos 10 deputados. Eu nunca vejo aqui na comissão mais de 11, por acaso, andamos sempre à rasca com quórums, mas enfim, 11 já a cobrimos. Se nós, além disso, estabelecermos um período, que seja um período de um ano ou um período de dois anos, dá para renovar e refrescar. E, portanto, eu acho que acabamos por conseguir cobrir todos os deputados que realmente estejam interessados em fazer esse tipo de trabalho. E, portanto, queria dar esta achega, porque me parece que desta forma seria possível contornar alguns dos óbices que eu percebo da deputada Paula Santos. Obrigado.
Muito bem. Eu estava uma... Pedro, entra.
Só uma coisa que entretanto, me lembrei, que me tinha esquecido da intervenção inicial. E é importante às vezes até revisitarmos a lei de acompanhamento porque nos ajuda. Na metodologia que nós propomos, há uma matéria que nós não estamos a cobrir diretamente, é uma matéria muito relevante, aliás, com expressão na lei, que é a matéria dos fundos comunitários, simplificando, quer a programação financeira, quer o acompanhamento. Eu não estou a dizer que nós o tenhamos de fazer diretamente. Estava? Ah, ok, então.
Mas... Está no plano de atividades identificado como uma das questões essenciais, misturadas com outras que nós admitimos poder ser objeto de relatores do plano.
Eu faria, na nossa metodologia, faria qualquer coisa, até porque há muitas comissões permanentes que, de facto, têm essa tarefa mais efetiva. Eu também, se calhar, admito que estou a fazer isto por formação, porque também estou na Comissão de Economia, portanto, também já estou a pensar um bocadinho nessa área. Mas devíamos dizer claramente, até para explicar, que todas as matérias não têm de ser seguidas única e exclusivamente pela Comissão de Assuntos Europeus. As outras comissões também têm esse papel. E, portanto, se calhar, na metodologia, escolhia até um bocadinho este tema, porque é sempre um tema politicamente muito, muito relevante e muito importante, como é óbvio, e que tem até expressão na lei, que nós podemos identificar... que é uma matéria, uma competência partilhada, chamamos-lhe assim, entre a nossa Comissão, por exemplo, a Comissão de Economia ou outras que tenham, que também tenham essa relevância. A agricultura, por exemplo, como é óbvio.
Isabel, só um comentário. Eu passo uma palavra a mim mesmo, ou tomo a palavra, para dizer o seguinte. Nós, há aqui um núcleo duro de questões em que eu acho que estamos praticamente todos de acordo. E há algumas questões onde há, evidentemente, dúvidas de alguns grupos parlamentares. Eu diria, há um ponto em que estamos de acordo. Vamos fazer um documento curto, que seja fácil de comunicar e que pode ser produzido em primeira ordem como draft pelos serviços, pela doutora Alexandra Graça, com a colaboração da Antena, e com a colaboração do Bruno, o Dr. Bruno Pinheiro, que nos faria à Comissão, pela sua experiência e também pela sua participação, esse trabalho, ou colaboraria nesse trabalho. Segundo, eu acho que estamos quase todos de acordo em que o nosso documento deve ter um preâmbulo relativamente curto no que diz respeito a um diagnóstico. Não faz sentido, na minha opinião, produzirmos um documento que irá ao plenário da Comissão, em primeira ordem, e não ter um pequeno diagnóstico. Sublinhando aquilo que tem corrido menos bem, mas também sublinhando aspectos que foram, que são positivos e que foi um progresso, que apesar de tudo já se foi sentido aqui na última sessão legislativa, pelo menos, ou nas últimas duas sessões legislativas. Aspectos em que eu assumi que estivéssemos mais todos de acordo do que estamos, ali em particular porque a deputada Paula Santos levantou uma questão num aspecto, não, ainda antes desse aspecto, eu já lá iria, que é o que escrutinar. Eu acho que todos estamos mais ou menos de acordo que nós gostaríamos de ter um escrutínio que, para além das questões que foram levantadas de subsidiariedade, continuasse a fazer um acompanhamento e a privilegiar uma opção política que tem sido seguida por esta Assembleia, que tem sido o diálogo político. Como sportinguista, diz ali o Pedro Mota Soares, eu, como sportinguista, também estou sancionado. Eu sei que é, eu sei que é. Sei que é. Espero que esta parte seja subtraída das gravações. E, portanto, que é o que escrutinar. Eu acho que nós assumimos que esta parte de algo político é importante e, portanto, o que escrutinar, nós gostaríamos de dar relevância aos livros brancos, aos livros verdes, aos livros brancos, àquilo que está em consulta pública. E que continuamos a considerar importante que nós devemos ter posições que sejam atempadas para influenciar, na medida do nosso papel, a decisão política dos organismos comunitários, da Comissão, do Conselho e do Parlamento Europeu. Como escrutinar? E agora vou ali ao ponto em que eu acho que quem manifestou mais dúvidas foi a deputada Paula Santos, que é o grupo de pré-seleção. O grupo de pré-seleção chegou, de alguma forma, a nós, e que tem sido já uma experiência do passado, por aquilo que eu percebi, porque nós não conseguimos definir, a priori, um critério que permita considerar em letra regulamentar tudo aquilo que queremos escrutinar ao longo do tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós consideramos relevante quer a sinalização política dos grupos parlamentares e da própria Comissão no seu todo, quer aquilo que vier da própria antena. E, portanto, assumimos que transpor essa atualidade política e essa sinalização para o regulamento, para as regras, era particularmente difícil. E, portanto, um grupo de trabalho de seleção ou de pré-seleção, chamemos-lhe nós, um grupo de trabalho de pré-escrutínio, e eu agora diria em termos muito pragmáticos, que pudesse funcionar na meia hora anterior ou na meia hora posterior à comissão, à realização da comissão, e que pudesse ter a presença de todos os grupos parlamentares, podia permitir-nos um escrutínio politicamente mais eficaz. Já que esse escrutínio, eu acho que nisso estamos mais ou menos todos de acordo, é um escrutínio político, não deve ser feito pelos serviços, nem por uma componente unicamente técnica. E por... Não, diz.
Quantas iniciativas mais ou menos chegam por semana à Assembleia da República? Se é possível fazer alguma média? 10 por dia. Deixa de dar uma média de 50 por semana.
As 50 por semana caberiam, na minha opinião, algumas nos quadros das selecionadas, porque nós não vamos prescindir da seleção feita pela própria Comissão e da seleção feita pelas comissões ao abrigo do programa da Comissão. E permitiria-nos, provavelmente, todas as semanas, arrumar de forma relativamente rápida essas 50, poderíamos é ter alguma questão desde o ponto de vista político que quiséssemos colocar em cima da mesa. Desde o ponto de vista da iniciativa política dos grupos parlamentares, da atualidade ou da sinalização da antena. Eu, no como escrutinar, sou forte defensor da nota técnica, para as iniciativas selecionadas só para as selecionadas ou pré-selecionadas pelo grupo de trabalho, a serem enviadas, que vão em complemento às outras, como informação complementar às outras comissões. Porquê? Porque eu acho que uma das formas de nós termos memória não é apenas termos relatores permanentes, é conseguirmos plasmar na nota técnica a memória que nos levou, a memória quer dos parceiros desta comissão sobre o mesmo tema, quer a memória daquilo que aconteceu na União Europeia. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz de mim cobaia. Eu sou relator na COFMA de uma iniciativa europeia, natureza legislativa, de um regulamento. Quando eu dei por mim, evidentemente, aquele regulamento tem um passado, tem uma diretiva ainda anterior que foi alterada em 2010, tem pareceres de assuntos conexos emitidos por este Parlamento e aprovados por comissões deste Parlamento, e tem, ao mesmo tempo, posição de outros Parlamentos já sobre este tema que estão no IPEX. E, portanto, aquilo que era o nosso trabalho técnico, o nosso trabalho da Comissão, entenda-se, era produzir, naquilo que considera um elemento, uma iniciativa que deve ser escrutinada, é dar essa memória a quem vai pegar nisso noutras comissões, para além do trabalho que nós fazemos aqui. E eu acho que isso era útil porque podia aumentar a qualidade do parecer, porque permite uma análise técnica à partida e depois à opinião política da comissão e dos relatores, e portanto isso é cada um com a sua ideia. Portanto, eu acho que isso era um aspecto. Outro aspecto do como escrutinar que eu incluiria, já falámos muito da antena, eu continuo a considerar que nós, uma nota semanal da antena para esse grupo de trabalho, com um pequeno sumário dos Monday Morning Meetings, pode ser útil, na linha daquilo que nos foi dito pela doutora Maria João Costa. Eu acho que questões que foram levantadas, como o acompanhamento dos cartões, podem ser incluídos naquilo no que escrutinamos, no essencial. E no como escrutinamos, eu terminaria por aqui, porque eu penso que grupo de trabalho, notas técnicas, se estivermos de acordo, a Paula suscitou dúvidas e, portanto, eu, no grupo de trabalho, no essencial, nós poderíamos ter, para além do diagnóstico, o que escrutinar e ter as fontes daquilo que consideramos relevante. Como escrutinar? O grupo de trabalho, a nota técnica, e agora foi levantada aqui, foram levantadas duas questões pela deputada Paula Santos, que é a questão dos pontos focais. Parece que não, talvez ainda não tenhamos encontrado a forma mais... Força, mas interrompo.
A questão é a seguinte. O que nós precisávamos era uma espécie de pessoa mais sensibilizada que estivesse nas comissões e ajudasse a sensibilizar...
As comissões. E se há membros da CAI nas outras comissões, quase todas, é atribuir-lhes esse papel ou reconhecer-lhes esse papel. Ah, isso não vai ser efetivo. Não tem nenhum papel institucional, é um papel de ir puxando pelas coisas europeias, que eu acho que faço naturalmente, eu na defesa faço isso naturalmente.
Então eu diria, nós até podemos pôr isso como sugestão. Como não tem um quadro institucional, é difícil colocá-lo como regra no documento. E, portanto, eu acho que nós podemos colocar aí, podemos colocá-lo como uma sugestão aos próprios membros da Comissão, se entendermos por bem. Agora, nós temos um relacionamento institucional desta Comissão com cada uma das comissões, e esse relacionamento institucional pode ser mesa a mesa, por exemplo. Mesa desta Comissão e as mesas das diferentes comissões. E nós podemos, por exemplo, a sugerir que em cada comissão, na liberdade da sua atuação, como é evidente, pudessem ter, por exemplo, um dos vice-presidentes da mesa que pudesse acompanhar de forma mais particular a questão das iniciativas europeias. Eu diria que há aqui outro aspecto, que é o da divulgação. Eu, no como acompanhar, estou relativamente confortável No como acompanhar há uma coisa que nós não tivemos aqui acordo, que foi basicamente acordo total entre nós, que foi a questão dos relatores permanentes. Não só a deputada Paula Santos sublinhou algumas dúvidas, como também o Pedro Mota Soares. Eu digo aqui, entre nós, que acho que se nós conseguíssemos cumprir um critério de representatividade e acompanhamento de todos os grupos parlamentares, com alguma time frame pré-definida da sessão legislativa ou de duas sessões legislativas, nós não perdíamos nada. E podíamos, e eu seria defensor à partida da questão dos relatores permanentes. Mas eu colocaria esta questão ainda como uma questão que podemos e devemos discutir entre nós, até porque não está fechada. Quanto à divulgação, desculpem, quanto à questão da pré-seleção, eu tinha aqui uma coisa. Ninguém deu muita atenção, talvez, eu sublinhei isto na reunião passada, eu continuo a considerar que sem prejuízo do grupo de trabalho de pré-seleção que podemos ter, eu acho, continuo a considerar que faz sentido uma forma mais expedita de distribuição do que é não selecionado. Os grupos parlamentares e as comissões devem poder ter acesso àquilo que não é selecionado e de tomar uma decisão política de escrutínio. Para isso, eu acho que a forma de distribuir isso deve ser expedita e a possibilidade de termos uma espécie de base de dados na intranet disponível às comissões, em que as comissões podem recolher, escolher, e os grupos parlamentares também, por iniciativa, a escrutinar, eu acho que nós devíamos considerar. E isso, dir-me-ão, se calhar daqui a um ano estamos a ter uma base de dados que, de facto, acabou por não ser praticamente utilizada e houve um grupo parlamentar que foi lá buscar. Bem, mas se foi um, já ganhámos qualquer coisa. Eu manteria essa ideia, depois, se não estiverem de acordo, podemos retirar. Na questão da divulgação, eu acho que nós precisamos de um novo fluxograma a divulgar. Eu acho que esse é um aspecto central. Precisamos de fazer apresentações nas outras comissões, de que a senhora Presidente, na conferência dos presidentes de comissão, sublinhe esse aspecto também e possa apresentar a nova metodologia, seria favorável a um projeto de resolução da comissão a ser apresentado em plenário. Neste aspecto também não temos acordo total, mas eu acho que era, em minha opinião, é que seria interessante e importante. Quinto, quanto a aproveitar mais oportunidades de plenário. Eu acho que há aqui, não sei, eu concordo um bocadinho ali com o Mota Soares e com aquilo que disse a deputada Paula Santos. Colocar isso num documento parece-me assim uma coisa um bocado difícil, mas o que eu acho é que nós devemos cumprir a lei. A lei de acompanhamento já considera um conjunto de discussões em plenário que não estão a ser cumpridas. E mal seria se nós prescindíssemos delas e não as considerássemos. Por isso, aquilo que devemos fazer menção de forma explícita é à necessidade de se cumprir a lei e que se...
Talvez elencar.
Elencando, eu concordo.
Porque as pessoas não leem a lei, pronto.
Elencando, é este. E normalmente nestes períodos, já agora, nestes períodos temporais do ano. Antes de ir aos recursos, eu acho que as questões das grelhas e etc. e da multiplicação de resoluções, eu acho que ficará numa discussão informal, procuraremos que...
Não, isso é só para chamar a atenção.
Que se chama a atenção. Antes de ir aos recursos, o conjunto de relatores permanentes, nós estamos de acordo, mas foram elencados 7. Eu somei um e depois, mais tarde, o Carlos Costa Neves somou um 7º. Eu passaria só então aos recursos no fim, que é, nós temos que fazer menção clara que a elaboração de notas técnicas e este trabalho de pré-seleção obrigará a que o quadro de acompanhamento técnico da comissão seja alterado, para não pôr de forma explícito, alargado.
Maria João referiu isso.
Alargado. E, portanto, que nós precisaríamos de regressar a um quadro de quatro...
Maria João fundamentou isso, não é? Maria João referiu isso, é pouco. Maria João fundamentou isso.
Já teve quatro.
Já teve quatro assessores.
Há muito tempo.
Bem, e... muito condutor do trabalho, isso é por defeito profissional. Sem querer ser tão orientativo, eu diria que se estivessem de acordo, nós precisamos de um diagnóstico, de um ponto claro do que escrutinar, de como escrutinar, de como acompanhar, divulgar e recursos. 6 pontos. Diagnóstico, o que escrutinar, como acompanhar, como divulgar e recursos. 6 pontos. 6 pontos, 10 páginas. Estou a brincar.
Com letra grande, com espaço.
Como eu digo aos meus alunos, Times New Roman 12, espaço e meio, por favor. Não me façam...